Numa altura em que o país caminha para mais uma eleição legislativa, cresce o debate sobre o envolvimento dos líderes do poder tradicional na Guiné-Bissau. A Voz da América registra opiniões de alguns cidadãos que não só confirmam os factos, mas apelam que os líderes tradicionais distanciassem das atividades políticas no país.
Claro que os líderes tradicionais e religiosos intervêm na política, uma vez que esses líderes tradicionais e religiosos são influenciados pelos políticos. Os políticos detentores de poderes usam os líderes religiosos na sua propaganda política e na influência a favor deles. Nesta ótica, em vez de os líderes religiosos fizerem o papel deles, que é de moralizar a sociedade, que é de serem modelos para a sociedade através dos ensinamentos religiosos e tradicionais, fazem o contrário, quer dizer, vão fazendo a política, vão influenciando a sociedade a votarem, a terem uma certa afinidade com os certos políticos. Nesta ótica é nítido, é claro, é evidente nós assistirmos isto na Guiné. Agora não é algo de tabu, não é algo para se esconder, eles fazem isso claramente.
Baseando nas suas opiniões sempre que emitem, aqueles líderes são vestidos de capa política, porque sempre costumamos acompanhar as suas intervenções. Todo o discurso ou depoimento de qualquer líder religioso, independentemente de religião A ou B, sempre ouvimos as suas intervenções face à questão política. É evidente aquilo, para não esconder, é evidente.
Em face desta realidade, o jurista François Dias, além de fazer um enquadramento geral do chamado poder tradicional, foi revisitar a história e a Constituição da República para lembrar a responsabilidade que lhe é atribuído na sociedade guineense.
O Estado, após a independência, não conseguia efetivamente estender a sua autoridade a todo o território nacional. Então, o poder tradicional exercia materialmente as funções administrativas. Tal função permitiu a afirmação da sua autoridade. O poder tradicional é vista na tripla dimensão, na dimensão de um soberano, de um juiz e de um sacerdote, porque o chefe da autoridade tradicional consegue desempenhar essa função, ao mesmo tempo exercer funções materialmente administrativas, as funções de um juiz, já que aplica o costume. Isso permite o poder do Estado conseguir concretizar determinadas políticas públicas, porque nós temos que enquadrar a aplicação do poder tradicional apenas no âmbito da execução das políticas públicas, não no âmbito das outras dinâmicas, nomeadamente da política partidária. Apesar de o poder tradicional ter sofrido muitas influências por parte dos autores que estão no poder. Portanto, é nessa dimensão que nós podemos enquadrar o poder tradicional. E nessa dimensão, o poder tradicional é visto na tripla dimensão. Na dimensão do poder tradicional, na dimensão do costume e na dimensão da terra. Ou seja, não há poder tradicional se o mesmo não tem autoridade de aplicar costume e não está sob uma jurisdição territorial. E com base naquilo que eu tinha dito do poder tradicional ser visto como uma ancestralidade e a sua autoridade estar assente num determinado território, portanto o Estado reconhece-lhe essa função. Tanto assim que tem sido até agora no âmbito da execução de várias políticas públicas, nomeadamente no âmbito da educação, saúde e no âmbito da implicação das populações para a concretização de determinadas políticas públicas. Bom, e como é que é visto, portanto, o tal costume do poder tradicional? O Estado reconhece o costume do poder tradicional e é aplicado como fonte de direito, só pode ser afastado em caso de um conflito com o direito estatal.
Ouvido pela Voz América, o antropólogo e jurista Foda Mané recua no tempo para definir o real papel do poder tradicional na Guiné-Bissau, desde a época colonial até a abertura democrática no princípio dos anos 90.
Nós temos um problema de definição do que é poder tradicional, porque o poder tradicional é uma instituição que nasceu na comunidade e funciona de acordo com as normas costumeiras daquela comunidade. Ora, se é assim, não é a autoridade política, a autoridade estatal que o dá poder e que o reconhece. Mas, tendo em conta a evolução histórica dos últimos anos, desde as últimas fases do Estado colonial até o Estado pós-colonial, o Estado colonial institucionalizou alguns poderes tradicionais, entre aspas, porque precisava deles para se servir. E esses poderes que serviram o Estado colonial foram estilizados depois da independência, até foram banidos. E com a democratização havia um vazio, porque nos seus lugares havia uma instituição chamada Comitê de Tabanca, Comitê de Partido, criado para gerir os assuntos nas localidades. Com a introdução da democracia multipartidária, não pode haver o comitê de apenas um partido a reger. Então, foi banido o sistema de comitê e reabilitado o poder tradicional na base daquela confiança política. Só que esse poder tradicional incompatibilizou-se com as normas no Estado de Direito Democrático. Porque num Estado de Direito Democrático não é aceitável que há uma pessoa que vai gerir os assuntos como a distribuição de terra, que vai cobrar impostos para sustentar o seu poder em seu nome e gerir de acordo com os seus interesses. Isso não é admitido num Estado de Direito Democrático. Então tudo isso acabou por fragilizar o poder tradicional em termos de sustentabilidade, porque perdeu a possibilidade de aquisição de meios econômicos e financeiros, mas continua a ter a obrigação de fazer certas cerimônias, de realizar certos rituais para os quais precisa de sacrificar animal, de mandar fazer comida para grande quantidade de pessoas que vão assistir. Isso fragilizou o poder tradicional. E como alternativa, teve que aproximar-se às pessoas que têm recurso. E quem tem recurso no nosso país é quem tem acesso ao poder, quem está no Estado. Então, foram obrigados a aproximar-se, não só para ter recursos, mas para poderem ter alguma voz, para poderem ter algum poder, por exemplo, fazer justiça, distribuir a terra, que o Estado monopolizou tudo.
Apesar da Constituição da República não definir expressamente os limites do poder tradicional na política ativa, o jurista François Dias afirma que os líderes tradicionais não deviam estar a envolver-se nas atividades políticas partidárias.
O poder tradicional não pode, de forma alguma, se envolver em política ativa, porquanto a sua função apenas é restrita relativamente à questão de identidade cultural e sob uma determinada jurisdição. Maleficamente, os políticos, ao longo de muitos anos da nossa independência até aqui, têm influenciado bastante o poder tradicional a se envolver na política ativa, o que, efetivamente, tem estado na base do desmoronamento gradual do poder tradicional, quando devia, como noutras paragens, o Estado trabalhar arduamente para a consagração de uma legislação que, efetivamente, oriente a implicação do poder tradicional para, efetivamente, permitir que haja a clarificação do âmbito das suas intervenções. Portanto, para dizer que o envolvimento do poder tradicional na política ativa não é possível, ao menos naquilo que diz respeito à identidade cultural respectiva. Agora, o poder tradicional poderá ser chamado, ouvido e implicado no âmbito de implementação de políticas públicas. São duas coisas diferentes. Políticas públicas é diferente de política ativa, mas, estranhamente, temos tido, e nos últimos tempos, conversão de alguns chefes tradicionais em militantes de determinados partidos.
Mas, para justificar o atual cenário em que se registra o claro envolvimento dos líderes tradicionais na política, sobretudo nos períodos eleitorais, o antropólogo Fodemané apontou possíveis razões.
Com a introdução das formas quase comerciais de captação de votos, de busca de poder, foram obrigados a apoiar determinados líderes políticos em contrapartida para mobilizar as populações. Mas esses partidos políticos, com as suas fragmentações, por exemplo, o PSGC, que tinha antecipado, que esteve diante nesta corrida de enquadramento do poder tradicional, veio a fragmentar-se noutros partidos, que deram noutros partidos. E esses partidos também vão buscar algum poder tradicional. E mesmo houve fragmentação da fragmentação. Portanto, o Madenja 15 veio do PSGC, depois saiu o PTG do Madenja 15 e houve aquela situação de poder tradicional não saber onde é que vai estar. Porque se esteve conosco todos, depois foi apoiar um, terá que ser o meu adversário e vai sofrer ataques da outra parte. Foi o que aconteceu. Temos exemplo concreto dessa instrumentalização que não dá certo, o caso do Cossé. Em 2021, havia dois irmãos que estavam a disputar quem devia ser o regro. Há um que era apoiado pela população e o outro que era apoiado pelo ministro da Administração Interna, que depois deu-se numa violência com o lançamento de gases lacrimogêneos e outros artifícios que acabaram por dividir a população. E o que acontece? Aquele que não é legitimado pela população tem que ser protegido com guardas nacionais, pessoas fardadas ligadas ao Estado, ao Ministério Interior. É o que nós temos. O poder tradicional fragilizou pelo recurso, e mais, há alguma parte do poder tradicional que tem legitimidade e continua a ter alguma voz, mas é muito reduzida.
A aproximação e envolvimento dos líderes tradicionais na política ativa sob o escrutínio popular e dos analistas guineenses. Da Sankasama, para a Voz da América.